toda da senhora está aqui mesmo. Tá certo. A senhora tá bolada. Eu falei. Certo.
Boa tarde a todos os presentes. Antes de iniciar a sessão extraordinária presencial da data de hoje, eu solicito a senhora advogada presente virtualmente que somente ative o microfone no momento do uso da palavra, para evitar ruídos. Também solicito que somente os magistrados, os representantes do Ministério Público Federal e o secretário mantenham a câmera aberta para evitar a sobrecarga da ferramenta de videoconferência. E também solicito que a senhora advogada, presente virtualmente, abra a câmera somente no momento do julgamento do processo em que estiver atuando para evitar a sobrecarga da ferramenta de videoconferência. E agora solicito que a subsecretaria e o setor de áudio iniciem a gravação desta sessão. Agora, dando início à sessão extraordinária da data de hoje, da oitava turma, cumprimento inicialmente a desembargadora federal Silvia Rocha, a juíza federal convocada Vanessa Mello, juíza federal convocada Reclé Badresca e a juíza federal convocada Silvia de Castro. Registro a ausência justificada dos desembargadores federais Terezinha Caserta e Ciro Brandani. Cumprimento o senhor representante do Ministério Público Federal, doutor Osório Silva Barbosa Sobrinho. Cumprimento os senhores advogados, no caso aqui só temos um caso, portanto, a senhora advogada e servidores que atuam no julgamento deste feito. Iniciados os trabalhos, solicito ao senhor secretário o apregoamento do processo com pedido de sustentação oral.
Pois não, doutor. O processo é o número 546-05-15-2024-403-19. O item é o número 1. O relator, excelentíssimo senhor, deputado federal, doutor Yamamoto, as partes é Celeia Gomes Sena, verso NSS. Quem fará sustentação oral, por videoconferência, a doutora Márcia Cavalcante da Costa.
Boa tarde a todos. Eu estou com um problema. Minha câmera foi desabilitada.
Doutora, a senhora sai e entra novamente, por favor. Vamos ver se ela habilita, por gentileza. Quando eu atendi, já estava tudo certo. Vamos ver.
Continuação, né? Tá. Ela conseguiu?
Ela saiu, vamos ver se ela volta. Doutora Márcia?
Sim. Agora abriu.
É isso, perfeito.
Pronto. Tá. Então, como se trata de renovação, de continuidade de julgamento iniciado na sessão realizada em 15 de dezembro de 2025, Faço constar que foi proferida a seguinte decisão. Após a sustentação oral da advogada da parte autora, doutora Márcia Cavalcante da Costa, e os votos do relator, não conhecendo de parte da apelação do INSS, acolhendo a preliminar de ilegitimidade passiva, quanto ao pedido de reconhecimento do tempo especial, no período de 1º de setembro de 1988 a 31 de julho de 2001, e julgando extinto o feito sem resolução do mérito, com relação a tal pleito, nos termos do artigo 485, inciso 6º do CPC, no mais negando provimento à apelação autárquica e julgando prejudicada a apelação da parte autora, no que foi acompanhado pela desembargadora federal Silvia Rocha, pediu vista dos autos à desembargadora federal Luíse Filgueiras. Então, a doutora Silvia de Castro, que vai proferir voto no lugar da doutora Luiz Filgueiras, e eu pergunto se Vossa Excelência se dá por esclarecida sobre os debates anteriores e se. Então, estando já esclarecida sobre os debates anteriores, passo a palavra à Vossa Excelência para a apresentação do seu voto vista, ressaltando que, nesse momento, deverá ser analisada somente a preliminar de ilegitimidade passiva do INSS. Som? Tá sem som?
Acho que ela vai ter um som de pulo lá. Acho que ele vai ter um som. Acho que ele vai ter um som. Vou pegar. Ele vai ter que ligar.
Não, não é.
A senhora, a senhora tem?
Não, não é pá. Nada é pá.
Senhor presidente, inicialmente eu gostaria de registrar a honra estar participando dessa sessão extraordinária e gostaria de cumprimentar Vossa Excelência. Estendendo aos meus eminentes pares que também a integram e se encontram presentes nesta sessão. Cumprimento também o nobre representante do Ministério Público, a advogada e os servidores desta casa, na pessoa do Dr. João. Eu passo ao exame do voto vista a questão da preliminar da legitimidade passiva do INSS. Eu peço vênia à Vossa Excelência para ler na medida do possível, aqui de forma resumida, o voto visto. No caso em questão, tenho manifestado entendimento no sentido de que há legitimidade passiva do INSS, especialmente pelo fato de que a autarquia compete à concessão do benefício requerido, em que pese parte do tempo de serviço e contribuição alegado seja vinculado ao regime próprio de previdência. A controvérsia existente reside no óbice que se interpõe ao reconhecimento da especialidade do labor em regime próprio pela autarquia, na ausência de apresentação administrativa de certidão que aponte expressamente o labor em condições especiais, insalubres ou perigosas, por parte do órgão responsável no regime de origem. Sustenta-se que, sem a comprovação do reconhecimento do tempo especial pelo regime de origem, o INSS não poderia considerar o tempo e a sua especialidade para a contagem recíproca. De fato, a autarquia tem exigido tal certidão com esse requisito para a concessão de benefícios, para que isso possa propiciar a ulterior compensação entre regimes de previdência geral e próprio em caso de contagem recíproca. não se ignore a jurisprudência no sentido de que não competiria ao INSS reconhecer esse tempo de serviço especial submetido a regime próprio. E como há impossibilidade jurídica do reconhecimento do tempo, disso decorreria a ilegitimidade passiva da autarquia. A razão da exigência é que, para a compensação entre regimes, é preciso que o regime de origem reconheça a contagem de tempo de exercício naquela função para efetuar o aporte respectivo em termos de compensação financeira. Sem embargo dessa importante questão sobre a viabilidade de compensação entre os regimes para que a autarquia possa conceder o benefício, penso que não seja o caso de extrair-se daí a legitimidade passiva do INSS, mas sim de afastar a preliminar e avaliar a possibilidade de contagem desse tempo como matéria de direito, pois se trata de análise da suficiência de elementos probatórios. Sobre o impedimento decorrente da impossibilidade de compensação financeira entre os regimes de previdência, dada a ausência da certidão que comprove o labor e as condições em que efetivamente foi exercido pelo regime próprio, cabem algumas ponderações. Penso que nada impediria a autarquia, diante de prova robusta, de reconhecer o tempo de serviço em condições especiais e requerer, em consequência, a compensação entre regimes nos termos do artigo 3º da Lei 9.796, de 99. Portanto, a lei prevê instrumento de compensação entre os regimes a legitimar a compensação financeira, na hipótese. E nada impediria que, em reconhecendo o caráter especial da atividade dispensada no caso, a comprovação da exposição habitual e permanente ao agente nocivo, por tratar-se de insalubridade inerente à função, a reconhecesse e requeresse, em razão disso, a competente compensação financeira. Portanto, nada impediria a autarquia que, diante de prova robusta, reconhecesse o tempo de serviço em condições especiais e requeresse, em consequência, a compensação entre regimes nos termos da Lei 9.796, de 99. Não lhe sendo vedado esse reconhecimento na ausência de certidão de tempo de serviço fornecida pelo regime próprio. Pondere-se ainda que, se o regime de origem fornece ao segurado uma certidão evidentemente incompleta de tempo de serviço, é direito do segurado pleitear o reconhecimento desse tempo nessa qualidade em juízo. Visto isso, tenho que a matéria a decidir é de prova, não de legitimidade passiva, condição da ação. A ausência da certidão detalhada com o tempo especial discriminado impede a prova do tempo especial quando, por outros meios, não puder ser deduzida. Mas quem deve reconhecer o tempo é, ao final, a autarquia e, portanto, ela tem legitimidade passiva. Em caso, alega a parte autora que exerceu atividade especial no período de 1º de setembro de 88 a 31 de julho de 2001, laborado junto à Prefeitura de Machacales, Minas, que somado aos demais períodos de tempo especial redundaria em tempo de serviço suficiente para a concessão da aposentadoria especial ou por tempo de contribuição, a contar do requerimento administrativo. Para a comprovação da atividade especial exercida junto à municipalidade, a autora juntou aos atos a certidão de tempo de contribuição emitida pelo referido órgão, indicando o labor em regime próprio no período acima indicado. Por todas, no período de 1º de setembro de 88 a 28 de julho de 2001. Por todas essas razões, entendo pela legitimidade passiva do INSS para a demanda. Então, superada a preliminar, passa-se à análise do mérito da apelação.
É a preliminar. Mérito ainda não está sendo julgado o mérito, ainda estamos na fase preliminar. Bom, diante da divergência quanto ao acolhimento ou rejeição da preliminar, a senhora advogada poderá fazer a sua nova sustentação oral pelo prazo regulamentar de 15 minutos.
Boa tarde a todos. Tá, meu áudio está saindo? Estão me ouvindo? Bom, excelentíssimo senhor desembargador federal, relator e ministros julgadores, boa tarde. Venho sustentar em favor da Celeia Gomes, especialmente para enfrentar um ponto central, que é o trabalho na Prefeitura Municipal de Machacales, que compreende o período de 1 de setembro de 88 a 28 de setembro de 2021, como foi bem dito. Com a devida vênia, a autora não pede a conversão do tempo especial em comum, não pede fator de multiplicação, nem contagem fictícia. O que se pede é apenas o reconhecimento da natureza especial do tempo realmente trabalhado em unidade de saúde básica, né? Exposta a agentes biológicos. Excelências, a autora trabalhou como auxiliar de saúde na prefeitura, como já bem dito, de Machacales, no período que já foi informado. A CTC confirma esse vínculo, esse cargo, esse período, né? Totalizando 12 anos, 11 meses e 4 dias destinados ao aproveitamento junto ao INSS. Tem PPP atualizado, confirmando o mesmo período, cargo, posto de saúde, descrevendo as atividades para fazer curativos, medicações, enfim, prestar serviços ambulatoriais. Portanto, não se tratando de um tempo ficto, mas do tempo real, documentado, certificado pelo próprio órgão. E aqui está uma distinção fundamental. A vedação legal à contagem em condições especiais não pode ser confundida com o simples fato de reconhecimento de natureza especial do tempo efetivamente trabalhado. A autora não quer transformar 12 anos ou 16, em 16 ou 18 anos. Ela quer apenas que os 12 anos, 11 meses, 4 dias sejam reconhecidos como tempo especial porque foram trabalhados em ambiente de saúde. Exposta à questão de agentes biológicos, de forma habitual, permanente. A prefeitura, como regime de origem, certificou o vínculo e emitiu a documentação. O INSS, como regime de destino, ele é o responsável pelo benefício no regime geral da Previdência Social e deve valorar essa documentação. Com a devida vênia, não há legitimidade passiva do INSS, porque o benefício pedido é perante o INSS. Quanto à prova, ela é objetiva. A CTC comprova o vínculo, cargo, período, tempo. O PPP também comprova a exposição aos agentes biológicos, fungos, bactérias, protozoários e contato com pacientes, né? Então, o PPP também indica responsável. Toda essa documentação, ela foi anexada desde o início, tanto no processo administrativo quanto judicial. Então, o INSS, ele é parte legítima, sim, porque é ele que tem que analisar esse período, que já foi certificado na própria certidão que o órgão entregou para a segurada. Então, sobre o tempo oriundo de regime próprio, excelências, também é uma decisão importante. O STF, no próprio tema 942, tratou justamente da possibilidade da aplicação das regras do regime geral da Previdência Social para a averbação de tempo especial do servidor público, inclusive com discussão sobre a conversão do tempo especial até em comum, né? Com mais razão ainda neste caso, deve ser admitida a análise de especialidades sem a conversão, mas o tempo especial realmente. Se até a conversão foi admitida em determinadas hipóteses anteriores, sejam anteriores à reforma, não há razão para impedir o reconhecimento da especialidade do tempo real. Aqui o pedido, ele é mais simples, é reconhecer que aquele tempo foi certificado pela prefeitura, que foi trabalhado em condições especiais e exposição ao agente biológico. A autora fazia todo o procedimento de curativos, aplicava medicações, prestava serviços ambulatoriais, atuando, né, no posto de saúde. Mantinha contato com pacientes que eram contaminados. Então, não é razoável também exigir que a trabalhadora posto de saúde comprove paciente por paciente como necessário que fazer a alegação dele na apelação à existência da doença. O risco, ele é biológico, foi comprovado. E a proteção previdenciária nasce dessa exposição habitual ambiente de trabalho, de procedimentos de risco. Diante disso, venho requerer que seja afastada a preliminar e de legitimidade passiva do INSS quanto ao período da Prefeitura de Machacales, requerendo reconhecimento como especial de todo o período de 1 de 9 de 98 a 28 de 7 de 2001 e ou subsidiariamente o período que já foi reconhecido em sentença. Requer-se ainda a admissão da valoração, da documentação juntada, do PPP juntado, confirmando a CTC como um documento complementador e saneador. Por fim, requer o provimento da apelação da autora e o desprovimento da apelação do INSS à concessão da aposentadoria especial desde a DER. Seria 23 de 2 de 2022. Eu muito obrigada pela atenção de vocês e uma boa tarde.
Cumprimento a senhora advogada. É, diante da preliminar levantada pela doutora Silvia de Castro, eu mantenho a rejeição, aliás, estou acolhendo a preliminar de legitimidade passiva quanto ao pedido de reconhecimento do tempo especial no período de 1º de setembro de 1988 a 31 de julho de 2001, e eu indago a desembargadora federal Silvia Rocha se a Vossa Excelência continua acompanhando o meu voto ou a senhora está retificando o seu voto quanto à preliminar suscitada pela juíza federal convocada, Silvia de Castro.
Inicialmente, senhor presidente, na pessoa de quem cumprimento todos os presentes aqui, inclusive a doutora que acabou de concluir sua sustentação oral, e no tocante à preliminar de legitimidade de parte, eu retifico o voto anteriormente dado as circunstâncias concretas do caso. E, dessa maneira, eu estou reconhecendo o INSS como parte legítima para figurar no polo passivo da presente ação.
Então, podemos passar para a apreciação do mérito e eu já proferi meu voto na última sessão do dia 15 de dezembro de 2025, no sentido de negar provimento e dar provimento à apelação da parte autora. Aqui na sessão daquela data, eu tinha julgado
mas eu já pulou o voto.
Não,
da Vanessa.
Sim, seu. Não. Já pulou?
Não pulou, só teve pulou o voto da doutora Vanessa.
Então, diante da retificação, estou reiterando meu voto.
A doutora Silvia retificou.
Retificou para. Ela está rejeitando a. Não.
Não, ela está colhendo. Não, está rejeitando a preliminar.
Sim, sim. Tá, então, diante disso, eu preciso julgar o mérito. Né? Então, aqui houve retificação de voto por parte da doutora Silva.
Retificou.
Retificou, então ela está rejeitando.
Né? Então, ela ficou.
Então, venceu a preliminar. Né?
Nesse caso, vai ampliar.
Mas é quanto a preliminar ou quanto ao mérito?
Não, quanto a preliminar.
Quanto a preliminar?
A primeira estamos julgando a preliminar.
Ah, tá. Então tá.
Então, aí como a doutora proferiu, o senhor manteve, a doutora retificou. Aí vai colher da doutora Vanessa. E depois da doutora Recler.
Tá. Diante da divergência quanto à preliminar e retificação de voto por parte da doutora Silvia Rocha, eu colho, então, diante da ampliação de quórum, passo a palavra à senhora juíza convocada, federal convocada, Vanessa Mello, perguntando se a doutora Vanessa Mello se dá por esclarecida sobre os debates anteriores.
Senhor presidente, cumprimento a todos na pessoa de Vossa Excelência. Também cumprimento a doutora Márcia pela sustentação oral. Eu me dou por esclarecida e, no que concerne a preliminar, eu acompanho a divergência pedindo máxima vênia a Vossa Excelência.
Tá. Agora, indago se a senhora juíza federal convocada, Reclé Balderesca, se dá por esclarecida sobre os debates anteriores e passo a colher seu voto quanto à preliminar.
Cumprimento também a desembargadora Silvia Rocha, as juízas federais Vanessa Mello, Silvia Marlene, cumprimento a todos os servidores, ao procurador da República, a doutora Márcia Cavalcante, a todos os presentes. Me dou por esclarecida, sim, e peço vênia a Vossa Excelência para acompanhar a divergência com relação à legitimidade. Eu sei que essa é uma questão que tem sido debatida aqui em várias turmas há um bom tempo. Já havia esse debate quando eu participei da turma, da sessão da décima turma, em que houve essa discussão também, e até, salvo engano, o posicionamento de Vossa Excelência era o posicionamento majoritário, e sempre foi também nesta turma, pela ilegitimidade. Salvo engano, eu já havia até acompanhado a desembargadora Luíse quanto a essa questão da legitimidade em outra oportunidade também, principalmente por esse ponto que a doutora Silvia Marlene mencionou, se tratar de uma questão de prova e não de legitimidade. E até eu aponto que, se essa é uma questão que tem sido debatida aqui no tribunal, com posições divergentes entre os próprios desembargadores federais, eu imagino também como deve ser difícil para o segurado saber qual medida adotar, quer dizer, se ajuiza a ação perante o órgão, em face do órgão público, por conta do regime próprio, ou se aciona o INSS e produz essa prova diante do INSS. Então, até diante dessa divergência, eu acho que a legitimidade é a melhor maneira de evitar que primeiro, uma enxurrada de processos, né, para um aumento de processos, e segundo, talvez, para facilitar um pouco a vida do segurado, que não fica sem saber qual a medida adequada. Então, nesse ponto, eu peço vênia a Vossa Excelência para acompanhar a divergência.
Como eu fui vencido quanto à ilegitimidade do INSS, passo a análise do pedido de reconhecimento da atividade especial no período de 1º de setembro de 1988 a 28 de julho de 2001. Consta dos autos PPP, emitido pela Prefeitura Municipal de Machacales, afiançando que a parte autora, na função de auxiliar de saúde, esteve exposta no período em questão agentes biológicos, vírus, bactérias, fungos e protozoários decorrentes do contato com pacientes e matérias infectocontagiantes. Logo, o período de 1º de setembro de 1988 a 28 de julho de 2001 deve ser reconhecido como especial nos termos do Código 1.3.2 do anexo 3 do Decreto 53.831 de 64 e outros códigos que eu menciono aqui no meu voto complementar. Desse modo, considerando o período acima citado, acrescido dos demais períodos já considerados especiais nesses autos, ou seja, 11 de abril de 2003 a 7 de julho de 2008, e 8 de julho de 2008 a 13 de novembro de 2019, verifica-se que a parte autora possui tempo suficiente para a obtenção da aposentadoria especial na forma do artigo 57 e 58 da Lei 8.213 de 91. O termo inicial do benefício deve ser fixado na data do requerimento administrativo, ou seja, 23 de fevereiro de 2022, vez que nessa ocasião foi juntada a documentação suficiente para comprovação do tempo especial, hora reconhecida. Cumpre observar que o colen do STF, por ocasião do julgamento do tema 709, no RE 791-9961, firmou a seguinte tese: é constitucional a vedação de continuidade da percepção de aposentadoria especial se o beneficiário permanece elaborando em atividade especial ou a ela retorna, seja essa atividade especial ou aquela que ensejou a aposentação precoce ou não. Nas hipóteses em que o segurado solicitar aposentadoria continuar a exercer labor especial, a data de início do benefício será a data de entrada do requerimento, remontando a esse marco, inclusive os efeitos financeiros. Efetivada, contudo, seja na via administrativa, seja na judicial, a implantação do benefício, uma vez verificada a continuidade ou retorno ao labor nocivo, cessará o benefício previdenciário em questão. E aqui eu menciono a ementa do revido julgado, que a pessoa venha para não ler. Diante disso, deve ser observado o quanto decidido pelo colen do STF por ocasião do julgamento do tema 609 no RE 791-1961. Aqui eu falo dos cálculo dos juros de mora e correção monetária e a verba honorária de incumbência a cargo do INSS deve ser fixada em 10% do valor da condenação, conforme o entendimento desta turma. Por fim, no caso concreto, em razão da sucumbência recursal, os honorários advocatícios devem ser majorados em 2%, observadas as normas do artigo 85, parágrafos 3º e 4º, inciso 3º, 5º, 11 do CPC. Independentemente do trânsito julgado, determino que a subsecretaria da turma providencie as medidas necessárias para comunicação ao setor próprio do INSS, instruído com os documentos da parte segurada, a fim de que se implante a aposentadoria especial, ora concedido, em substituição à aposentadoria por tempo de contribuição concedida pela respeitável sentença. Ante o exposto, vencido quanto à ilegitimidade passiva do INSS, não conheço de parte da apelação da autarquia, na parte conhecida, nego-lhe provimento e dou parcial, dou provimento à apelação da parte autora e, para reconhecer a especialidade do período entre 1º de setembro de 1988 a 28 de julho de 2001, concedendo-lhe a aposentadoria especial desde a data da DER, 23 de fevereiro de 2022, nos termos da fundamentação, é como a voto. Indago. Doutora Silvia. Como vota, doutora Silvia Rocha.
Senhor presidente, superada a questão preliminar, onde houve a minha retificação de voto, quanto ao mérito, eu estou acompanhando integralmente Vossa Excelência.
Doutora Silvia vai continuar o mérito do Brasil. Então, passo a palavra à doutora Silvia de Castro para a continuidade da apresentação do seu voto vista, analisando o mérito.
Seu presidente, peço bem, né, a Vossa Excelência para ler o voto de maneira resumida, no que concerne ao mérito. Então, no caso em questão, há de se considerar inicialmente que permanecem controversos os períodos de 1º de setembro de 88 a 28 de julho de 2001 e 11 de abril de 2003 a 7 de julho de 2008, que passo a analisar. No presente caso, da análise do PPP, de acordo com a legislação previdenciária vigente à época, À época, a parte autora comprovou o exercício de atividades especiais no período entre 11 de abril de 2003 a 7 de julho de 2008, por exposição a agentes biológicos de modo habitual e permanente, sendo enquadrado como especial pelo código, o qual consta aqui do voto. Já em relação ao período de 1º de setembro de 88 a 28 de julho de 2001, a parte autora trouxe PPP por exposição a agentes biológicos, vírus e bactérias, de modo habitual e permanente, sendo também possível esse enquadramento como atividade especial. Portanto, os períodos entre 1º de setembro de 88 a 28 de julho de 2001 e 11 de abril de 2003 a 7 de julho de 2008 são especiais. Então, eu peço vênia a Vossa Excelência já para ir ao dispositivo, de modo que ele fica da seguinte forma: ante o exposto, pedindo vênia ao eminente relator no que concerne à questão da preliminar, né, da legitimidade, não conheço de parte da apelação do INSS. E na parte conhecida, nego-lhe provimento e dou provimento à apelação da parte autora para reconhecer a aposentadoria do período entre 1º de setembro de 88 a 28 de julho de 2001, concedendo à parte autora a aposentadoria especial com data de início do benefício em 23 de fevereiro de 2022, em razão da sucumbência recursal, os honorários advocatícios também são majorados em 2%, observadas as normas do artigo 85 do Código de Processo de 2015. É como voto, senhor presidente.
Cumprimento a doutora Silvia de Castro pelo voto. Como vota a doutora Vanessa Mello?
Senhor presidente, no tocante ao mérito, eu o acompanho integralmente.
E como vota a doutora Recler?
Obrigado, senhor presidente. Eu acompanho, peço vênia, Vossa Excelência acompanha a divergência.
Não há divergência?
Pois é, exatamente. Na verdade, eu estou vendo aqui, tem razão, desculpe. Eu acompanho, Vossa Excelência. Perdão. Eu estava olhando no lugar errado.
Então, proclamo o resultado.
Mudou um pouquinho aqui, vamos ver se eu
Após o voto vista da juíza federal convocada, Silvia de Castro, a manutenção do voto preliminar do relator e a alteração do voto da desembargadora federal Silvia Rocha, o julgamento prosseguiu nos termos do parágrafo 1º do artigo 942 do CPC e parágrafo 1º do artigo 260 do regimento interno desta corte, e acolhendo os seus votos das juízas federais convocadas, Vanessa Mello e Raquel Balderesca, a 8ª turma, por maioria, rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva quanto ao pedido de reconhecimento do tempo especial no período de 1º de setembro de 1988 a 31 de julho de 2001, nós temos o voto da
a doutora Silvia Rocha. Ela mudou o voto da preliminar.
Só preliminar. Mas isso. Aqui o mérito é...
Não, você está falando do mérito. Não, preliminar.
Entendi. Os termos passiva quanto ao pedido de reconhecimento do tempo especial.
Que aí é
8ª turma, o maior rejeitou.
Rejeitou, isso.
Então, o voto da Silvia. Silvia Castro, né?
Ela mudou, ela acompanhou a doutora. Mas como ela é a segunda, ela acompanhou a doutora Silvia de Castro.
Então, nós temos o voto da desembargadora federal Silvia Rocha, com quem votaram as juízas federais convocadas, Silvia de Castro, Vanessa Mello e Raquel Balderesca, vencido o relator, que acolhia e julgava extinto o feito, sem resolução do mérito com relação ao tal pleito, com fulcro no artigo 485, inciso 6º do CPC, e após a cumprimentação do voto do relator, É, por unanimidade.
É aquilo que o senhor pode ver o dispositivo do senhor. Tem umas alterações. Por unanimidade.
Tá. Então, essa parte está. Vencido o relatório. Que apoiam o grão. Após o canto do voto, relator. Após a complementação dos votos do relator e da desembargadora federal Silvia Rocha, por unanimidade, não conheceu de parte da apelação do INSS, na parte conhecida, negou-lhe provimento e deu provimento à apelação da parte autora, nos termos do voto mérito do relator, sendo que inicialmente o relator é a desembargadora federal
Silvia Rocha. Só
aqui, tá. Deu provimento à apelação da parte autora.
Isso.
Nós temos o voto mérito do relator. Tá. Então, é isso o resultado. Boa tarde. E podemos, então...
Encerrar essa daqui. Né?
Tá, então, nada mais havendo, declaro encerrada esta sessão extraordinária presencial. Nesta data.